do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 8 de janeiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia, vacina contra o coronavírus.
Fiocruz e Butantan pedem a Anvisa uso emergencial. Gabriela Noronha.
A agência vai analisar pedido para garantir qualidade e eficácia das vacinas que vão ser aplicadas em grupos específicos da população. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Vamos falar sobre os próximos passos e prazos para os brasileiros terem acesso à vacinação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Produção na indústria cresce em novembro.
E chega ao sétimo mês seguido de aumento. Natália Koslick.
Com o resultado, o setor industrial se encontra 2,6% acima do patamar de fevereiro e já eliminou as perdas registradas por conta da pandemia da Covid-19.
Na reta final de preparação para o Enem, foco dos candidatos deve estar além dos estudos. Márcia Fernandes.
Professores, orientadores, psicólogos, todos recomendam que o cuidado com a saúde física e mental ajude a diminuir a tensão na hora do exame.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A produção industrial cresceu 1,2% em novembro de 2020 na comparação com o mês anterior.
Foi o sétimo aumento seguido registrado para o setor.
E o ganho acumulado de 40% eliminou as perdas causadas pela pandemia, quando muitas indústrias tiveram que parar as atividades.
A retomada da atividade industrial tem relação com medidas do governo tomadas para reduzir os impactos econômicos causados pelo coronavírus.
Como linhas de crédito em apoio às empresas e ao auxílio emergencial, que aumentou o consumo e, como consequência, a demanda da indústria.
Com o aumento de 1,2% da produção em novembro frente a outubro, a atividade industrial chegou a 7 meses seguidos de crescimento em 2020, acumulando alta de 40,7%. Com o resultado, o setor industrial se encontra 2,6% acima do patamar de fevereiro e já eliminou as perdas registradas por conta da pandemia da Covid-19, como avalia André Macedo, economista do IBGE e gerente da pesquisa industrial mensal.
Esse ganho acumulado elimina a perda de 27,1% registrada no período março-abril de 2020, totalmente relacionada ao aprofundamento das paralisações que ocorreram nesse período em diversas plantas industriais por conta do movimento de isolamento social em função da pandemia da Covid-19.
O crescimento na produção industrial alcançou 17 dos 26 ramos pesquisados pelo IBGE. O resultado positivo foi puxado pela produção de veículos, automotores, reboques e carrocerias, que teve alta de 11% em novembro. O presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Carlos Moraes, destaca os esforços empreendidos pelo setor para superar desafios logísticos e garantir as entregas, tanto para concessionárias quanto para exportação.
A indústria tentou compensar ou com horas extras ou com jornadas adicionais. Algumas empresas, inclusive, encurtaram o período de férias coletivas no sentido de tentar oferecer mais produtos para o mercado, e isso foi feito através desse volume de exportação que atingiu 209.300.
O presidente da Anfávia também afirmou que medidas adotadas pelo governo para reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia, como auxílio emergencial, linhas de crédito e flexibilização da jornada de trabalho, auxiliaram a indústria. Nesse sentido, o economista Igor Macedo de Lucena destacou a importância do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que protegeu negócios e evitou demissões durante a pandemia.
Uma linha específica de crédito que foi colocada à disposição do governo federal e foi muito incentivada através de diversos bancos, em parceria com o Banco Central, e que com certeza não só ajudou as empresas e as indústrias a sobreviverem em períodos onde elas não tinham receita quase alguma, mas será de fundamental importância como política pública para o ano de 2021.
Também contribuíram para o resultado de novembro os setores de impressão e reprodução de gravações, com alta de 43%. Vestuário e acessórios com alta de 11,3% e equipamentos de transporte com quase 13% de crescimento. Em relação a novembro de 2019, o aumento foi de 2,8%. Mesmo com um desempenho positivo nos últimos meses, a indústria ainda está 13,9% abaixo do seu nível recorde, alcançado em maio de 2011. No acumulado de 2020, o recuo foi de 5,5%. Reportagem Natália Koslick.
Com a proximidade das provas do Enem, os candidatos capricham na revisão de conteúdos.
Mas as atenções devem ir além dos estudos.
Estar emocionalmente e fisicamente preparado para poder fazer pode fazer a diferença na hora das provas, segundo especialistas.
E lembrar das recomendações para não ser barrado nos locais dos exames.
Para que ninguém enfrente problemas no dia das provas, é preciso ficar de olho nas recomendações dos especialistas. A primeira dica é ficar atento ao relógio, conferir no cartão de confirmação o local da prova e chegar lá até meio-dia e se apresentar até 1 da tarde na sala onde for fazer a prova. O melhor é não levar objetos como óculos escuros, bonés e chapéus, lápis, calculadoras e livros, mas se levar, não se esqueça de guardar dentro do porta-objetos, para não ser desclassificado. Na hora de entrar na prova, deixe que o vistoriador faça uma revista e confira seu lanche ou artigos religiosos, como a burca e o quipá dos judeus. Pessoas com deficiência visual que levarem máquinas de escrever em braille, lupa ou outros equipamentos para ajudar na prova também precisam mostrar durante a revista. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, Alexandre Lopes, destaca que, mesmo sem ser obrigatório, é importante imprimir e levar o cartão de confirmação e dar outras dicas para os candidatos.
Ele deve levar um documento com foto. Também é essencial que ele leve máscara. A caneta preta, né, de corpo transparente, de tinta preta de corpo transparente. Então, se um celular tocar um despertador de algum equipamento eletrônico durante a aplicação da prova, o participante será eliminado. Então, é importante garantir que seus equipamentos, dispositivos eletrônicos estejam desligados e guardados no porta-objeto.
Começou a prova? Siga todas as orientações do aplicador. É com ele que você deve falar se tiver algum problema no caderno de questões e no cartão resposta. Bateu nervoso? Parar um momento e respirar pode ajudar a melhorar a ansiedade. A dica é da orientadora educacional de um cursinho em São Paulo, Ariane Miranda.
Para a hora da prova, eu orientaria a respiração. Durante a aplicação, pode aparecer um período de nervosismo. No momento em que você se permite pausar, respirar, para então poder dar seguimento à prova.
Professores, orientadores, psicólogos, todos recomendam que o cuidado com a saúde física e mental ajuda a diminuir a tensão na hora do exame. A estudante Júlia Silveira mora em Aracaju, tem 18 anos e quer usar a nota do Enem para entrar na faculdade de psicologia. Nesta reta final, ela treina a redação e revisa os conteúdos, mas encontra tempo para se cuidar.
Eu estou tendo acompanhamento com a fisioterapeuta através das práticas de pilates e osteopatia, porque não é só a parte emocional que importa, o físico também importa muito.
As provas presenciais do Exame Nacional do Ensino Médio serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro. As avaliações digitais nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Reportagem Márcia Fernandes.
E quase metade dos estudantes que vão fazer o Enem já acessaram o cartão de confirmação da inscrição.
Segundo o último balanço, mais de 2 milhões e 700 mil candidatos já consultaram informações como local de provas, datas e horários dos exames.
Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda que o inscrito leve o documento nos dias de aplicação das provas.
O cartão de confirmação está disponível somente pela internet, em enem.inep.gov.br/participante.
A Fiocruz e o Butantan pediram hoje à Anvisa um uso emergencial de vacinas contra o coronavírus.
Agora, a agência vai analisar essas solicitações num prazo de até 10 dias.
Caso as vacinas sejam aprovadas, poderão ser aplicadas de forma emergencial em grupos específicos.
E quem está ao vivo com a gente explica tudo é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela. Primeiro, conta pra gente sobre o pedido da Fiocruz.
Boa noite, Gabriela, Nave e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, isso mesmo, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recebeu hoje o pedido de uso emergencial da vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. A solicitação foi enviada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que conduz os estudos da vacina aqui no Brasil e que também vai produzir doses. Esse pedido, feito hoje, é para o uso de 2 milhões de doses de vacinas que devem ser importadas do laboratório Serum da Índia. A Anvisa já autorizou essa importação e a expectativa é que as doses cheguem ainda este mês. Só lembrando que o governo já destinou 2 bilhões de reais para garantir a produção e distribuição da vacina de Oxford. A medida provisória foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto e aprovada pelo Congresso no fim do ano.
E Gabriela, outro pedido apresentado hoje foi o da vacina Coronavac, certo? Conta mais pra gente.
Sim, Nazi. Mais cedo, o Instituto Butantan de São Paulo também oficializou, junto à Anvisa, o pedido de uso emergencial da Coronavac, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O pedido ocorre um dia após a divulgação dos resultados de eficácia do imunizante, que é de pelo menos 78%. Ontem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmou a assinatura de contrato com o Butantan para a incorporação de mais de 100 milhões de doses dessa vacina ao Programa Nacional de Imunizações. E olha, Nazi, o Butantan já importou 6 milhões de doses da Coronavac e fabricou 5 milhões. Portanto, já tem material para iniciar a vacinação, caso seja aprovado o uso emergencial. O ministro Eduardo Pazuello ressaltou que o Brasil tem investido na fabricação das duas vacinas.
O Brasil é o único país da América Latina com parque fabril, parque industrial, de fabricação de vacinas em grande porte. Nós estamos investindo nas duas maiores linhas de produção do Brasil há meses, que são as linhas da Fiocruz e do Butantan.
E, Gabriela, é muito importante esclarecer para o nosso público o que acontece agora, né? Quais são os próximos passos? Se for aprovado o uso emergencial pela Anvisa, quem pode tomar a vacina?
Sim, Gabriela, a Anvisa já começou a analisar os dois pedidos. Hoje e amanhã será feita uma triagem do processo para checar se os documentos necessários estão disponíveis. Essa análise do pedido de uso emergencial será feita por uma equipe multidisciplinar envolvendo especialistas das áreas de registro, monitoramento e inspeção. E a agência tem prazo de 10 dias para concluir essa análise, isso se não faltar nenhuma informação. É importante lembrar que nesse tempo serão verificados vários aspectos técnicos de segurança que garantam a qualidade e a eficácia da vacina. E a decisão final será da diretoria colegiada da agência. Então, dentro de 10 dias, a expectativa é que a gente já saiba se alguma das duas vacinas foi liberada para uso emergencial. Lembrando que, caso seja aprovado, esse uso não garante vacinação de toda a população. Será apenas para grupos específicos definidos nos estudos. É importante reforçar também que esse uso emergencial não é o registro definitivo, e sim uma ferramenta para antecipar a imunização em alguns grupos, usando vacinas em estágio avançado de pesquisa. Quando vier o registro definitivo, aí sim, começa a vacinação para todos os brasileiros, seguindo a ordem de prioridade.
E, Gabriela, ontem o governo fez um balanço de quantas doses o Brasil já tem asseguradas para este ano, não é? Explica para a gente.
Olha, Nádia, ao todo são 354 milhões de doses asseguradas por meio de parcerias e acordos. Vamos lá. O Brasil já tem garantidas mais de 210 milhões de doses da vacina de Oxford, somando importação e produção própria da Fiocruz. Além disso, estão asseguradas 100 milhões de doses da Coronavac para o país ao longo do ano. A vacina também terá sua produção brasileira. Foram adquiridas ainda 42 milhões de doses por meio do consórcio COVAX Facility, da Organização Mundial de Saúde, que reúne 10 laboratórios.
E, Gabriela, também tem negociações em andamento com outros laboratórios?
Isso, Gabriela. Segundo o ministro Eduardo Pazuello, o governo segue conversando com vários laboratórios pelo mundo para comprar vacinas. Ele citou que uma das melhores negociações no momento é com o laboratório Janssen, que oferece um bom preço e eficácia. Porém, a empresa só conseguiria atender o Brasil a partir de abril e apenas com 3 milhões de doses de início. Pazuello também destacou as negociações com a americana Moderna. Ele reforçou, no entanto, que o preço da dose cobrado pelo laboratório é mais alto que a média $37 e com entregas apenas para outubro. O ministro também disse que o governo segue negociando com a Pfizer, mas mencionou algumas exigências da empresa que impedem a compra pelo Brasil no momento.
A isenção eterna e completa de qualquer responsabilidade por efeitos colaterais advindos da aplicação da vacina. Justiça brasileira tem que abrir mão de qualquer ação judicial no Brasil sobre efeitos colaterais. Todo o fórum será internacional americano. Não fornecem o diluente. É o que mistura com o pó para fazer a vacina. E aí nós temos que fabricar o diluente.
O ministro Pazuello ressaltou que o governo vai continuar negociando com todas essas empresas, lembrando que o Ministério da Saúde trabalha com possíveis datas para o início da vacinação. Na melhor perspectiva, a imunização para alguns grupos com uso emergencial seria já no dia 20 de janeiro. Gabriela, Nazi.
Obrigado, Gabriela, pelas informações.
Conhecer os brasileiros que têm albinismo
e desenvolver ações para atendimento de quem tem essa condição.
Você vai ouvir daqui a pouco quais os investimentos do governo para esta parte da população.
Um parceiro comercial importante para as exportações brasileiras e também um aliado que pode contribuir com a evolução tecnológica do Brasil.
Assim, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, definiu o Japão.
Hoje, durante visita do ministro japonês dos Negócios Estrangeiros, Motegi Toshimitsu, Araújo disse que o Brasil pretende aprofundar o diálogo com o país oriental para intensificar a parceria comercial e de investimentos entre os dois países.
O ministro brasileiro falou sobre os acordos que foram assinados.
Nós assinamos instrumentos na área de uso sustentável da biodiversidade na Amazônia, tecnologias relacionadas ao nióbio e ao grafeno, controle do desmatamento ilegal por meio de tecnologias avançadas, desenvolvimento de capacidades contra desastres naturais e agricultura de precisão, ou seja, exemplos concretos de acordos na área de tecnologia, de cooperação, que vão contribuir para tanto o investimento em novas tecnologias, em crescimento econômico, quanto na dimensão ambiental.
O ministro japonês também se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro.
Nas redes sociais, o presidente disse que o Brasil tem fortes laços culturais com o Japão e que o país oriental é nosso parceiro mais tradicional na Ásia.
Bolsonaro informou ainda que foi convidado pelo ministro japonês para participar da abertura dos Jogos Olímpicos em Tóquio no mês de julho.
Em 2018, o Japão foi o terceiro parceiro do Brasil na Ásia e o nono no mundo.
Naquele ano, nossas exportações para o país asiático somaram US$4.330 milhões.
E as vendas do Japão para o Brasil chegaram a US$4.350 milhões.
O albinismo é uma condição genética que causa problemas na produção de melanina, substância que dá cor à pele e aos cabelos.
As pessoas albinas têm pouca ou nenhuma melanina e por isso têm a pele e os cabelos bem claros.
A ausência de melanina também deixa a pele mais sensível à radiação solar, o que faz os albinos precisarem de cuidados especiais.
O governo está destinando R$7 milhões para identificar quem tem albinismo e desenvolver políticas de atendimento em saúde.
A advogada Caroline Ribas, de Belo Horizonte, descobriu logo depois do parto, há 4 meses, que o filho era albino.
Assim que ele nasceu, o médico falou que tinha nascido um menininho branquinho, do cabelo loirinho, na verdade branco. Eu já tinha desconfiado que ele era um menino albino. Só que a gente não sabia nada sobre albinismo. A gente acha que albinismo é um menininho branco do cabelo branco. Só que é muito mais do que isso. Tem muitas síndromes, tem dificuldade visual, tem que ter cuidado com a pele.
O albinismo é uma condição genética que leva à deficiência na produção de melanina, substância que dá cor à pele e protege contra a radiação solar. Segundo a dermatologista Vanessa Simão, quem tem a pele com essas características precisa de cuidados especiais.
Pacientes albinos vão provavelmente desenvolver câncer de pele numa idade muito mais precoce do que a população em geral. Ou seja, o cuidado em relação a eles tem que ser redobrado. Eles precisam de avaliações periódicas, de consultas com dermatologista, precisam de exames dermatoscópicos, precisam de filtros solares, de cuidados especializados para a sua pele.
O governo quer saber quem são os albinos do país para fortalecer a assistência a essas pessoas. Para identificar os albinos, vão ser investidos cerca de 7 milhões de reais no mapeamento desses pacientes. Os recursos foram transferidos a 504 municípios que registraram atendimento de pessoas com esta condição em serviços da atenção primária nos últimos 4 anos. O objetivo é que eles ampliem o cadastro dessa população, fortalecendo as ações de promoção, prevenção e cuidados na atenção primária, porta de entrada do SUS, o Sistema Único de Saúde. Atualmente, cerca de 95% dos atendimentos de albinos ocorrem em hospitais e emergências. O secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Rafael Parente, explica a importância da iniciativa.
Nós precisamos conhecer a população. Muitos deles a gente nem sequer conhece. Então, esse valor é para cadastrar todos os albinos do Brasil e aí com isso nós faremos políticas específicas para essa população.
Um grupo de trabalho formado pelos Ministérios da Saúde, da Educação, da Ciência e Tecnologia e da Mulher, Família e Direitos Humanos vai formular políticas específicas para os albinos. Uma das frentes de atuação é combater a discriminação contra essa população. É o que afirma a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves.
Se você souber que alguém com albinismo está sofrendo violência, discriminação, preconceito, procurem os nossos canais, as nossas ouvidorias. Nós vamos proteger essas pessoas.
Casos de discriminação ou maus tratos de pessoas com albinismo podem ser denunciados pelo Disque 100. Reportagem Luana Karen.
Jovens que completam 18 anos em 2021 têm até o dia 30 de junho para fazer o alistamento militar obrigatório.
Para este ano, a expectativa é receber em torno de 1,5 milhão de inscrições.
Quando o jovem brasileiro do sexo masculino completa 18 anos, já sabe, é hora de fazer o alistamento militar. A medida está prevista na Constituição Federal e, portanto, é obrigatória. O descumprimento da lei resulta em uma série de impedimentos, como destaca o coordenador de serviço militar do Ministério da Defesa, Coronel Fernando Penasso.
Aí ele não pode retirar carteira de trabalho, ele não pode se matricular ou prestar concurso para estabelecimento de ensino. Não pode fazer qualquer tipo de negócios com o governo federal, estadual, municipal. Não pode retirar prêmios da loteria federal.
Este ano, o prazo de inscrição teve início em 1º de janeiro e segue até 30 de junho. Depois disso, os jovens podem ser incorporados ou dispensados do serviço militar. Em 2020, aproximadamente 1 milhão e 200 mil jovens fizeram o alistamento. Desses, cerca de 70 mil foram incorporados em organizações militares da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. E para 2021, a expectativa é receber em torno de 1,5 milhão de inscrições. Uma delas é a do jovem piauiense Gustavo Costa Borges, que completa 18 anos em novembro.
Se eu for convocado, seria bom para mim, porque eu poderia ter novas experiências, ajudar minha família e ser útil para o meu país.
O serviço militar, segundo o coronel Fernando Penasso, do Ministério da Defesa, contribui para a formação do cidadão.
Um importante instrumento de afirmação da unidade nacional. Ele forma cidadãos com espírito cívico, com valores de solidariedade, justiça, princípios éticos e forte sentimento patriótico.
As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço alistamento.eb.mil.br. É necessário ter em mãos CPF, carteira de identidade, comprovante de endereço. Quem não tem acesso à internet deve se dirigir à junta de serviço militar mais próxima de sua residência. E para quem mora no exterior, o alistamento deve ser feito presencialmente em repartição consular. Reportagem Natália Koslick.
Reforço no sistema de energia elétrica do Amapá.
O segundo transformador da subestação Laranjal, situada na cidade de Laranjal do Jari, teve a instalação concluída hoje e foi colocada para operação após energização e testes.
A subestação passa a ter novamente 2 transformadores disponíveis à operação do sistema elétrico.
O equipamento, que foi transferido da subestação Vila do Conde, no Pará, é parte das medidas para ampliar a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica para todos os consumidores do Amapá.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, divulga nota em solidariedade aos parentes e amigos das vítimas da Covid-19.
Ministro Ricardo Lewandowski proíbe a União de requisitar insumos do Estado de São Paulo destinados à vacinação contra o coronavírus.
Presidente do STJ determina continuidade de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal divulgou nota de solidariedade aos familiares e amigos das vítimas da Covid-19.
Luiz Fux lamentou a perda de mais de 200 mil brasileiros pela contaminação do coronavírus. Fábio Ruas.
No documento, Luiz Fux afirmou que o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça vão continuar, como vem fazendo desde o início da pandemia, atuando para ajudar a sociedade brasileira a mitigar os danos e impactos dessa tragédia humanitária. O Brasil ultrapassou a marca de 200 mil mortes por Covid-19 nessa quinta-feira.
E o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, concedeu decisão provisória para impedir a União de requisitar insumos contratados pelo governo de São Paulo para vacinação.
O ministro destacou a jurisprudência do Supremo de que a requisição administrativa não pode se voltar contra bem ou serviço de outro ente federativo. Patrícia Portales.
A decisão impede que a União requisite o material, especialmente agulhas e seringas, já comprado pelo governo paulista para a execução do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19. Caso o material já tenha sido entregue ao governo federal, a União deve devolvê-lo num prazo máximo de 48 horas. Caso contrário, terá de pagar multa de R$100 mil por dia.
A Justiça de São Paulo determinou que o governo do estado suspenda os efeitos do decreto que acabou com o transporte público de graça para maiores de 60 anos de idade.
A decisão provisória atende a pedido do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical.
O decreto suspenso foi publicado no ano passado e revogado um outro decreto que regulamentou uma lei estadual de 2013.
O juiz que analisou o caso explicou que ao revogar a regulamentação, o governo do estado acabou com um benefício concedido por lei e, por isso, invadiu a competência do Legislativo.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou que a Unimed Campinas continue o tratamento médico de uma criança de 7 anos de idade.
Ela tem diabetes com complicações graves. Fátima Uchoa.
O ministro concedeu efeito suspensivo ao agravo interno interposto contra a decisão individual da ministra do STJ, Maria Isabel Galotti, que afastou a obrigação de a operadora do plano custear o tratamento por não estar previsto no rol da ANS, Agência Nacional de Saúde. Ao conceder a liminar, Humberto Martins afirmou que ficou caracterizada a situação emergencial. Ele também destacou o fato de ainda não haver uniformização da jurisprudência sobre a obrigatoriedade ou não de custeio do tratamento pela operadora do plano de saúde para procedimento não previsto em contrato ou fora do rol obrigatório da ANS. Essa decisão é provisória e vale até o julgamento do agravo interno pela quarta turma do STJ.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral rebate críticas à urna eletrônica.
Em nota, o ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que já foram eleitos pelo sistema eletrônico 4 presidentes de diferentes partidos e milhares de outros políticos. Daiane Garcês.
Segundo Barroso, nunca se apresentou ao TSE nenhuma evidência ou mesmo indício de fraude no sistema de votação eletrônico. Ele lembrou que fraude havia no tempo do voto em cédula, o que está comprovado em registros históricos. O ministro destacou ainda que as urnas eletrônicas são fiscalizadas pelos partidos políticos, pelo Ministério Público e outras instituições antes, durante e após o processo eleitoral.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso pode ser convocado para debater prorrogação do estado de calamidade e do auxílio emergencial. Senadores lamentam 200 mil mortes por Covid-19. Partido pede à justiça que investigue declarações de Jair Bolsonaro sobre fraudes nas eleições. Boa noite. O Congresso poderá ser convocado em janeiro para debater a prorrogação do estado de calamidade pública. A sessão extraordinária também debateria a prorrogação do auxílio emergencial e o processo de vacinação contra a Covid-19 no país. A repórter Yara Farias Borges tem mais informações.
A iniciativa é do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. O estado de calamidade pública foi decretado em março e terminou em 31 de dezembro. E o governo pôde descumprir metas fiscais e gastar mais do que o previsto para conter o avanço da pandemia. Agora, o fim do decreto dificulta a destinação de dinheiro para políticas assistenciais e ações emergenciais na saúde e no setor produtivo. O senador Alessandro Vieira disse que a crise causada pela Covid-19 parece não estar perto de acabar, por isso pediu a sessão extraordinária.
É preciso que a gente tenha reuniões presenciais ou semipresenciais para poder avaliar projetos que estão pendentes com relação à prorrogação do estado de calamidade, prorrogação do auxílio emergencial e definição do processo nacional de vacinação. Isso é urgente e o Congresso não pode cruzar os braços.
A convocação extraordinária do Congresso pode ser feita pela maioria dos deputados e senadores em caso de urgência ou interesse público relevante.
As eleições para a mesa diretora do Senado, que elegerá, entre outros cargos, o novo presidente da Casa para o biênio 2021-2022, serão feitas de forma presencial. A dúvida sobre a votação remota ou presencial surgiu por conta da pandemia, mas a assessoria da presidência do Senado esclareceu que o procedimento de votação obedecerá o regimento interno da Casa, que prevê expressamente a votação por meio de cédulas em papel inseridas em envelope. O Brasil chegou ao número de 200 mil mortes devido à Covid-19. A primeira morte pela doença no país ocorreu no dia 12 de março de 2020, de acordo com o Ministério da Saúde. E senadores lamentaram a triste marca histórica no país. Em termos comparativos, a gripe espanhola matou 35 mil pessoas no Brasil entre 1918 e 1920 e já foi considerada uma das piores epidemias registradas no país. Repórter Rodrigo Rezende.
O primeiro óbito registrado pela Covid-19 ocorreu em março de 2020, de acordo com o Ministério da Saúde. E desde então, 200 mil brasileiros perderam a vida por causa da doença. Quase 8 milhões de cidadãos do país já foram diagnosticados com o coronavírus desde fevereiro do ano passado. O número de óbitos foi lamentado pelo senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo.
Um dia muito triste na história do nosso país, quando a estatística oficial diz que atingimos 200 mil mortos pelo Covid-19. 200 mil mortos. É um dia de luto.
Em meio ao crescimento de casos e de óbitos em diversos estados e municípios brasileiros, prefeitos e governadores retomam medidas de restrição para tentar controlar a disseminação do coronavírus. Em Belo Horizonte, por exemplo, capital de Minas Gerais, o prefeito Alexandre Calil anunciou o fechamento do comércio não essencial na cidade a partir do dia 11 de janeiro.
em hospitais particulares de Belo Horizonte, uma família inteira, de famílias inteiras que passaram o Natal junto, infectados e internados. Governar não é agradar. Governar é governar. E determinamos que a partir de segunda-feira, Belo Horizonte, com exceção das praças públicas e do zoológico agendado, estará com serviços essenciais abertos e com todo o resto fechado.
O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, afirmou em redes sociais que o número de 200 mil mortos demonstra uma realidade terrivelmente triste e assustadora.
Férias e pandemia vêm afetando ainda mais as doações de sangue nos hemocentros. Estoques de alguns tipos sanguíneos estão críticos e precisam de reforço. Saiba como doar na reportagem de Regina Pinheiro.
Sem substitutos, o sangue é essencial para pessoas que têm uma hemorragia grave, por exemplo. Uma doação pode salvar até 4 vidas. A chefe da seção do ciclo do doador do Hemocentro de Brasília, Anne Ferreira, informa que os estoques de alguns tipos sanguíneos estão baixos.
Aqui no Hemocentro de Brasília, atualmente nós estamos com os estoques baixos de O positivo, O negativo e B negativo. Historicamente, a gente entrava o ano com uma situação de estoque muito mais confortável, mas em decorrência das dificuldades que a pandemia tem imposto, desde o ano passado que a gente tem apresentado dificuldade de manter os estoques no nível mais seguro possível.
Para ser doador, é preciso estar com boa saúde, pesar pelo menos 51 quilos e ter entre 16 e 69 anos de idade. Entre em contato com o Hemocentro da sua região para saber mais sobre os requisitos para a doação de sangue.
A bancada de parlamentares do Partido dos Trabalhadores pediu à Justiça que investigue a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre possíveis fraudes eleitorais em 2022, caso não seja adotado o voto impresso. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou algumas vezes contra a impressão dos votos nas urnas eletrônicas. Repórter Maurício De Santi.
Ao comentar a declaração de Donald Trump de que perdeu as eleições nos Estados Unidos por causa de fraudes generalizadas na votação, apesar de não haver qualquer prova disso, o presidente Jair Bolsonaro disse que a situação deve ser ainda pior no Brasil em 2022. A postura de Trump levou um grupo de extremistas a invadir o prédio do Congresso daquele país para tentar impedir a confirmação da eleição de Joe Biden. 5 pessoas morreram. Por aqui, líderes dos partidos de oposição consideraram a fala de Bolsonaro uma ameaça à democracia. E o Partido dos Trabalhadores pediu à Justiça que investigue o presidente da República. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou que o Supremo Tribunal Federal já julgou inconstitucional a exigência do voto impresso nas urnas eletrônicas e que não há qualquer indício de fraude que justifique o questionamento de Jair Bolsonaro.
Realmente é uma garantia de que o nosso sistema eleitoral é bastante seguro, que jamais teve qualquer tipo de fraude comprovada e, como tal, isso é uma garantia importante para a própria democracia.
Por meio das redes sociais, senadores como Fabiano Contarato, Randolfe Rodrigues e Elisiane Gama também repudiaram a declaração de Bolsonaro. Há no Congresso, no entanto, várias propostas sobre o voto impresso. Uma das mais adiantadas é a tentativa de incluir a obrigatoriedade do voto impresso na Constituição, ideia apresentada pela deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. A proposta tem o apoio do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
E a grande falha da urna eletrônica, que eu vejo, é não poder ser auditada. Você não pode protestar porque não tem como comprovar nada. E o comprovante impresso você teria. Na hora você reclama, aquela urna assim já está bichada e você depois pede, vai para a justiça e acaba auditando aquilo.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que nunca foi apresentado ao TSE qualquer indício de fraude. Ele afirmou também que a vida institucional não é palanque e que as pessoas devem ser responsáveis pelo que falam.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
TCU publicou a terceira edição do Referencial Básico de Governança Organizacional. O documento tem o objetivo de orientar e incentivar as organizações da administração pública a adotarem boas práticas de governança. Nesta nova edição, constam atualizações de acordo com a literatura e os normativos federais mais recentes no tema, refletindo também os resultados das últimas fiscalizações de governança do TCU. O referencial passou por um robusto processo de revisão com a participação de uma equipe composta por especialistas do TCU, acadêmicos e gestores com conhecimento e experiência nos temas. Mais informações estão disponíveis no portal de governança do TCU. Acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Governo diz que precisou de mudança na legislação para comprar vacinas.
Deputados debatem criação de projeto que institui fundo para a agricultura.
Regras para cancelamento de voos durante a pandemia são prorrogadas.
Boa noite. As normas para cancelamento ou desistência de voos por causa da pandemia foram prorrogadas até outubro através da edição de uma medida provisória. Mais detalhes na matéria do repórter José Carlos Oliveira.
Passageiros e empresas aéreas têm mais tempo para resolver pendências relativas a voos marcados durante a pandemia. Já está em vigor a medida provisória que prorroga até outubro algumas regras emergenciais para a aviação civil previstas na lei que socorreu o setor aéreo diante das crises econômica e sanitária em agosto do ano passado. Alguns benefícios só teriam validade até 31 de dezembro de 2020, mas a medida provisória estende até 31 de outubro as regras de reembolso e concessão de créditos aos passageiros que desistiram de viajar ou tiveram voos cancelados. Na prática, o consumidor que desistiu de voo marcado entre 19 de agosto de 2020 e 31 de outubro de 2021 poderá optar por obter crédito igual ao valor da passagem aérea para adquirir outros produtos e serviços oferecidos pela empresa. Outra opção é o reembolso do valor da passagem em até 12 meses, mas com pagamento das penalidades contratuais. Já no caso do cancelamento de voo até 31 de outubro, a empresa aérea terá de reembolsar o valor da passagem em um prazo de até 12 meses, contado a partir da data de voo cancelado. A empresa também poderá optar por reacomodar o passageiro em outro voo ou remarcar a passagem sem custos para o passageiro. Coordenador da Frente Parlamentar dos Aeronautas, o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, destaca a importância da medida diante das incertezas quanto aos reflexos da pandemia.
A medida provisória é muito importante porque a pandemia ainda não acabou e não sabemos quanto tempo ela levará para que tenhamos todos a imunização. Então é importante para os passageiros, é importante também para as empresas.
O governo apresentou duas justificativas para editar a medida provisória: garantir aos passageiros maior flexibilidade para a desistência de voo e permitir alívio ao fluxo de caixa das empresas aéreas que se encontram em cenário de fragilidade financeira. O deputado Jerônimo Gergen explica os efeitos práticos da medida provisória nas finanças das empresas.
O setor aéreo sofreu muito e ainda sofre com tudo que vem acontecendo economicamente em razão da pandemia. E o maior efeito é justamente estagnar as perdas que o setor aéreo vem tendo. Ela evita que piore a situação, até porque as perdas são bilionárias. E a medida evita que piore o clima das nossas empresas aéreas, que são estratégicas para a retomada da economia, assim que tivermos o novo normal.
Segundo o governo, a queda no número de passageiros chegou a 95% nos voos domésticos e a 98% nas viagens internacionais em abril de 2020. Houve lenta recuperação a partir do segundo semestre. A Agência Nacional de Aviação Civil informa que o volume de pedidos de crédito para remarcação de passagens cresceu 5 vezes em relação à média. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, defende uma reforma tributária que acabe com o refinanciamento dos tributos federais, que, segundo ele, é solicitado todos os anos pelas indústrias e empresas em geral.
Na última sessão do ano, foi aprovado o regime de urgência para um projeto que cria um novo parcelamento tributário. Segundo Alexis Fontaine, a iniciativa seria válida se fosse um refis específico para o período da pandemia.
Educação.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou no dia de Natal o projeto que regulamenta o Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação básica pública no Brasil. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, acredita que o novo fundo valoriza o magistério, possibilita investimentos na estrutura de escolas mais distantes dos grandes centros e equilibra o distanciamento social entre os alunos.
O texto do novo Fundeb retirou as escolas confessionais e privadas sem fins lucrativos dos recursos do fundo. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, considera que essa atitude revela um preconceito. Para ele, a divisão entre alunos de escola confessional ou escola pública, mais uma vez, divide a sociedade.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, também acha um erro não incluir as escolas confessionais nos recursos do Fundeb. De acordo com a deputada, a medida penaliza instituições que oferecem gratuitamente um serviço de excelência às crianças do país.
No entanto, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, argumenta que 90% dos alunos da educação básica estão na rede pública e que o piso salarial do professor é muito baixo. Para o parlamentar, quem defende uma divisão de recursos entre escolas privadas e públicas no Brasil, não conhece a situação das escolas pelo interior do país.
Segundo o Schiavinato, do PP, os recursos do Fundeb podem mudar a realidade do ensino público no Brasil. O parlamentar cita o exemplo de uma escola pública em Toledo, no interior do Paraná, que, com o auxílio do Fundeb, ficou entre as 30 melhores escolas do Brasil.
Segurança Pública.
A intenção do governo de flexibilizar o acesso a armas de fogo preocupa a professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso. A parlamentar lembra de casos em que jovens morreram por disparos acidentais em casa e acrescenta que, como mãe, espera que o governo se preocupe mais em oferecer a paz.
Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, considera o projeto que altera o Estatuto da Advocacia desnecessário para proteger o sigilo e as prerrogativas dos advogados. No entendimento do deputado, a relação entre o profissional e os clientes já está preservada na atual legislação e na Constituição.
A Câmara rejeitou o pedido de urgência para a tramitação do projeto que proíbe a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para acesso ou manutenção do emprego, por motivo de orientação sexual, doença crônica ou HIV e religião. Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, é contrário ao projeto. Segundo ele, essas matérias já têm regras definidas no Código Penal Brasileiro.
Está em debate na Câmara a proposta que estabelece um número único para todos os documentos pessoais. O autor da matéria, General Peternelli, do PSL de São Paulo, argumenta que a medida vai facilitar muito o controle dos bancos de dados, não só para a gestão, mas também para a implementação de programas, como o auxílio emergencial, por exemplo.
O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, estranha o acidente sofrido dentro da prisão em Brasília pelo jornalista Oswaldo Eustáquio, que fraturou uma das vértebras. Segundo o deputado, a prisão do jornalista é inconstitucional e vergonhosa.
O Tony de Paula acrescenta que a máquina estatal tem sido usada para perseguir os que ousam se levantar contra o sistema.
Política.
Luiz Lima, do PSL, considera como um episódio triste para a política carioca, fluminense e nacional a prisão do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Segundo o deputado, Crivella foi o pior gestor da história do município, deixando a cidade com 1,5 milhão de favelados e 1.462 escolas sem aulas.
Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, critica a prisão do ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. No entendimento do deputado, Crivella foi preso sem que houvesse razão, a não ser o fato de o Ministério Público estar totalmente politizado.
Agricultura.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, comemora a aprovação na Câmara do projeto que cria o FIAGRO, Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais. Segundo ele, o setor agropecuário está salvando o Brasil. Além de ser o que mais gera empregos nas cidades, através de fábricas de insumos, caminhões e máquinas agrícolas.
O autor do projeto que cria o Fiagro, Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, destaca que a proposta aumenta investimentos em um setor que emprega e tem uma cadeia longa, porque impacta o fornecimento de equipamentos, consome insumos e contribui para a demanda na área da infraestrutura, da logística, do escoamento da safra e do armazenamento.
Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, também comemora a aprovação do projeto que cria os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. O deputado afirma que a proposta amplia as fontes de financiamento do agronegócio, aproximando o mercado financeiro de capitais do setor.
Já Nilton Tato, do PT Paulista, critica a aprovação de projeto de criação do Fundo de Investimento para o Setor Agropecuário. Na visão do deputado, o texto aprovado fere a soberania nacional ao permitir que estrangeiros comprem terras por meio do fundo.
Nilton Tato também alerta para o risco de a agricultura familiar ficar em segundo plano, elevando a concentração de terras nas mãos de poucos e promovendo, nas palavras do congressista, uma reforma agrária ao contrário.
Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, acredita que a criação de um fundo de investimento modernizando e simplificando as transações cambiais é fundamental. O deputado defende a criação de políticas públicas voltadas para o agronegócio, por ser um importante setor da economia nacional, responsável por boa parte do PIB brasileiro.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, avalia que todo financiamento para a agricultura é excelente, uma vez que o agronegócio puxa a economia do país. Ao defender incentivos para o setor, ele rebate críticas de parlamentares que dizem que estrangeiros vão mandar na produção do país, ferindo a soberania nacional.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, observa que o Brasil tem uma larga experiência em fazer a terra produzir, gerando riqueza e empregos. O deputado defende que a terra não seja concentrada nas mãos de poucos e que o homem e a mulher do campo sejam tratados de forma mais digna.
Danilo Forte, do PSDB do Ceará, frisa que o setor agropecuário foi o único que gerou empregos durante o período recessivo de pandemia. O deputado acredita que todas as iniciativas no sentido de incentivar e estimular a produção do agronegócio são benéficas, desde que acompanhadas de projetos que não sejam um impeditivo para o crescimento do país.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, está preocupado com a agricultura familiar e afirma que iniciativas de apoio ao setor implantadas por governos petistas estão sendo desmontadas pela gestão Bolsonaro.
Como exemplo, Rogério Correia cita o programa de aquisição de alimentos, que, segundo ele, praticamente estacionou por falta de recursos, assim como o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, enfatiza que o alimento que chegou à mesa do brasileiro, principalmente durante a pandemia, foi garantido pelo produtor rural, que precisou de infraestrutura, estradas, defesa sanitária, assistência técnica e extensão rural. Por isso, o deputado destaca a importância do acesso a financiamento com juros baixos.
Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, entende que se o Brasil vai crescer em 2021... a retomada econômica terá a agricultura como principal motor. Segundo o deputado, a possibilidade de reforço financeiro na agricultura será essencial para setores como o sucro energético, que farão o país retomar o rumo do crescimento e recuperar os empregos perdidos.
Saúde.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, lamenta a morte de 200 mil brasileiros vítimas da Covid-19 e afirma que a Coronavac, vacina a ser produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, é um sopro de esperança. O deputado prestou solidariedade à família das vítimas em suas redes sociais.
Maia afirma que a vacina é o passaporte para o retorno à vida normal, para salvar vidas e para fazer a economia voltar a crescer. Ele critica os negacionistas que duvidam da eficácia da vacinação e da gravidade da pandemia.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, avalia que 2020 foi um ano extremamente atípico por causa da pandemia que assola o mundo. Na avaliação do deputado, o Brasil sofre as consequências da falta de uma política preventiva e de responsabilidade por parte do presidente da República em relação ao enfrentamento da crise.
José Ayrton também elogia o Congresso Nacional por aprovar matérias importantes de apoio à população, como o auxílio emergencial de R$ 600.
Ricardo Barros, do PP do Paraná, avalia que, mesmo em um período desafiador para o Brasil e para o mundo, diante da pandemia da Covid-19, o Parlamento aprovou matérias de grande relevância no enfrentamento aos impactos provocados pelo coronavírus. O deputado acredita que 2021 será difícil, mas haverá um avanço em direção às reformas, dando ao mercado um sinal de que o Brasil tem compromisso com o ajuste fiscal.
Nesta quinta-feira, o governo de São Paulo anunciou a eficácia de 78% da vacina produzida pelo Instituto Butantan.
Após o anúncio, o governo federal editou medida provisória que garante a compra de 100 milhões de doses da vacina elaborada em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O ministro afirma que o governo precisou mudar a legislação para realizar a compra. Ouça mais informações na matéria de Silvia Munhato.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a compra de 100 milhões de doses da vacina Coronavac produzida no Butantan, logo após o Instituto divulgar uma eficácia de 78% do imunizante elaborado em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Pazuello explicou que a compra só pôde ser contratada com a publicação agora da medida provisória 1026. A MP, segundo o ministro, permite a negociação de vacinas antes do registro definitivo ou emergencial na Anvisa. O início da campanha de vacinação, no entanto, só após o registro. Pazuello pretende que isso aconteça até o dia 20 de janeiro. Deputados que participaram da comissão externa da Câmara, que acompanhou o andamento da pandemia, avaliam que tudo que vier para acelerar a vacinação é importante, mas não deixam de apontar falhas do governo. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, afirma que houve atraso no planejamento das compras.
Até agora ficou muito claro, inclusive, pelo pronunciamento do ministro da Saúde, que se tem seringa no Brasil para realizar a vacinação, foram aquelas seringas compradas pelos estados, pelos municípios e pela Organização Pan-Americana de Saúde, da OMS. Se dependesse do governo federal, o Brasil sequer teria seringa para começar a vacinação, como já começou em outros países.
Para a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, relatora da comissão externa, a legislação aprovada pelo Congresso já poderia ter sido usada pelas empresas.
A Anvisa não está dificultando a liberação para uso emergencial das vacinas. O que nós precisamos é que as empresas, a indústria, possa estar protocolizando, ou seja, entregando à Anvisa os dados finais para que ela possa, então, estar fazendo a sua avaliação e liberando. A legislação brasileira já define em, no máximo, 3 dias para as vacinas que já estão autorizadas para uso em outros países.
A medida provisória em tramitação no Congresso dispensa a licitação para todas as compras necessárias para o processo de vacinação contra a Covid-19, ou seja, para a compra de vacinas, insumos, comunicação publicitária e treinamentos. O ministro Eduardo Pazuello afirmou que, além das 100 milhões de doses da Coronavac, serão mais 210 milhões de doses da vacina da AstraZeneca Fiocruz até o final do ano. O ministro explicou que o governo pode optar por apenas uma dose dessa vacina, o que já seria suficiente para uma eficácia de 70%. Com duas doses, a eficácia subiria para 90%. Ele ressaltou que esta vacina custa cerca de $4, enquanto a da empresa americana Moderna custa $37 a dose. O ministro reclamou de incompreensão da imprensa, que estaria, segundo ele, injustamente acusando o governo de atraso na vacinação por causa do início da campanha em outros países.
Numa pandemia como essa, a desinformação e a interpretação equivocada ou tendenciosa leva a consequências trágicas, leva ao medo, leva à ansiedade, à angústia.
Além das vacinas da Fiocruz e do Butantan, o governo, segundo o ministro, vai adquirir 42 milhões de doses do consórcio mundial COVAX Facility e deve continuar negociando com empresas americanas e com o laboratório russo, que fabrica a vacina Sputnik. No total, estariam asseguradas, até agora, 354 milhões de doses em 2021. Foi explicado também que o setor público tem 80 milhões de seringas em estoque para iniciar a campanha da Covid-19. Segundo Pazuello, A licitação que o governo não concluiu em dezembro para a compra de mais de 30 milhões de seringas seria para regular o estoque. Mesmo com a dispensa de licitação, a MP determina que em 5 dias os dados sobre as compras sejam divulgados na internet. Os contratos poderão prever pagamento antecipado, inclusive com a possibilidade de perda do valor e hipótese de não penalização da empresa contratada. A MP continua permitindo que a Anvisa possa conceder autorização excepcional para importação e distribuição de vacinas e insumos contra a Covid-19 que já tenham sido registrados por agências reguladoras dos Estados Unidos, União Europeia, Japão, China e agora Reino Unido. Outro dispositivo da MP determina que o profissional de saúde que for aplicar vacinas autorizadas de maneira emergencial informe o paciente que a vacina ainda não teve registro definitivo na Anvisa, além dos potenciais riscos e benefícios do produto. Na justificativa da medida, o governo informa que o Código de Ética Médica prevê que o paciente seja esclarecido sobre o procedimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Salema e Mônica Tati. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.